Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente! Estamos chegando com mais uma prosa boa, o Prosa Rural. E o assunto de hoje vai interessar principalmente quem cultiva mandioca no cerrado do nosso Brasil. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos falar sobre um problema que tem causado grandes prejuízos aos mandiocultores do Brasil Central. Trata-se da broca das raízes da mandioca, praga que se alimenta das raízes das plantas e pode provocar perdas de até 100% dos cultivos. Brocas são as larvas, ou seja, a fase jovem de insetos como besouros, mariposas e borboletas. Podem ocorrer na parte aérea ou nas raízes de plantas cultivadas. Elas se alimentam intensamente do tecido vegetal, formando túneis, que causam o enfraquecimento, o apodrecimento e até a morte da planta. A broca das raízes da mandioca é a larva de uma espécie de besouro que forma galerias na polpa da raiz. Essas galerias facilitam a entrada de fungos e bactérias que acabam causando o apodrecimento total das raízes. Nessa condição, as raízes ficam impróprias para o consumo. A broca das raízes é considerada atualmente a principal praga que ataca os mandiocais do Distrito Federal e do entorno, além de outras regiões do Cerrado. E sobre esse assunto, vamos chamar o pesquisador Charles Martins de Oliveira, da Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Ele vai falar com a gente sobre como o produtor pode reconhecer essa praga e como manejá-la corretamente.
Um dedo de prosa.
Charles, em 2009, vocês encontraram em cultivos no Cerrado raízes de mandioca com sintomas de podridão e com larvas brancas no interior dessas raízes. Tratava-se de uma praga conhecida ou ela ainda não havia sido identificada?
De fato, no final do ano de 2009, nós recebemos algumas raízes de mandiocas colhidas aqui dentro da área experimental da Embrapa Cerrados. E no interior dessas raízes nós encontramos larvas brancas, sem pernas, com a cabeça marrom, mais escura. Nós criamos essas larvas no laboratório e obtivemos besouros que são conhecidos como bicudos. De imediato nós percebemos que essa era uma nova praga, não era uma praga conhecida da mandioca. Então nós mandamos esses besouros adultos para especialistas e após alguns anos de pesquisa nós descobrimos que tratavam-se de duas espécies de besouros. Uma que se chama Eubulus elongatus, e uma outra espécie que é uma espécie nova para a ciência e que está ainda em fase de descrição dessa nova espécie. Então, na verdade, em 2009, nós descobrimos uma nova praga na cultura da mandioca.
Como essa praga ataca as raízes da mandioca e em que fase da cultura isso ocorre?
Como todo besouro, esse inseto ele passa pelas fases de ovo, pela fase de larva, pela fase de pupa e depois a fase adulta. Dessas quatro fases do ciclo biológico desse besouro, apenas a fase de larva é capaz de causar danos na cultura da mandioca. Essas larvas, elas penetram dentro da raiz da mandioca, elas comem a polpa, elas criam galerias dentro das raízes e por esses orifícios que elas provocam dentro das raízes, entram fungos e bactérias que causam o total apodrecimento dessas raízes. Esse besouro, ele começa a atacar as raízes da mandioca depois de aproximadamente 3 ou 4 meses após o plantio.
E Charles, como o produtor pode reconhecer essa praga no mandiocal? Ela é diferente de outras brocas?
Bom, os adultos dessa praga são besouros que apresentam aproximadamente 8 a 10 milímetros de comprimento, são besourinhos escuros. Tem o aparelho bucal em forma de tubo, né? Por isso eles são chamados de bicudos. Apresentam algumas escamas pelo corpo alaranjadas, amareladas, Mas dificilmente o produtor vai encontrar os adultos no campo, porque eles têm o hábito de ficarem enterrados durante o dia e saírem apenas à noite, e são insetos bastante pequenos. As larvas, que são o que de fato nós chamamos de broca, elas são muito parecidas com larvas de outras brocas dessa família. São larvas brancas, sem pernas, com a cabeça escura, que apresentam cerca de 1,3 centímetros de comprimento. A grande diferença é que essas larvas elas se encontram apenas nas raízes da mandioca, e outras brocas que atacam a cultura atacam a parte aérea. Então, larvas que são encontradas nas raízes pertencem a essa espécie que nós chamamos comumente de broca das raízes da mandioca.
Obrigado por essas primeiras informações, Charles Martins de Oliveira, da Embrapa Cerrados. Agora que o amigo ouvinte já sabe sobre a broca das raízes, deve ter ficado preocupado, não é mesmo? O bom da pesquisa é que ela também nos traz alternativas para os nossos problemas. Continuamos com o convidado de hoje, o pesquisador da Embrapa Cerrados, Charles Martins de Oliveira, que vai nos contar mais alguns aspectos sobre a praga broca das raízes da mandioca. Conte para a gente, pesquisador, como o produtor consegue fazer o monitoramento e o manejo dessa praga.
Para o monitoramento dessa praga, existem algumas armadilhas que são usadas em estudos científicos. Mas para o produtor rural, o mais fácil, o mais simples e o que é recomendado é que ele acompanhe o seu mandiocal e que a partir do terceiro ou do quarto mês, ele começa a fazer inspeções semanais ou inspeções quinzenais no plantio, arrancando algumas plantas, cortando as raízes e observando para ver se ele encontra a presença de larvas dessa praga ou a presença de podridão nessas raízes. Porque isso sim, isso vai indicar os primeiros sintomas do ataque da praga. Já que a parte aérea da planta, ela não mostra sinais do ataque da praga, mesmo no final do cultivo. Com relação ao manejo, o produtor vai ter que lançar mão de algumas medidas que nós chamamos de medidas culturais.
Muito interessante. É bom saber que o produtor pode adotar medidas simples para monitorar e manejar a broca das raízes da mandioca, pesquisador. Mas a gente também queria saber outra coisa. Como ainda não existem inseticidas registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária para o controle dessa praga, vocês aí na Embrapa Cerrados têm pesquisado formas alternativas de controle?
De fato, não existem inseticidas registrados no Ministério da Agricultura para o controle dessa praga. E alguns relatos de produtores que utilizaram inseticidas para tentar controlar a broca das raízes da mandioca não obtiveram nenhum tipo de resultado. Então nós não indicamos o uso de qualquer tipo de inseticida para manejar essa praga na sua cultura. Com relação ao manejo dessa praga, não existe nenhuma medida que seja 100% eficaz. Mas nós da Embrapa fazemos pelo menos duas recomendações. A primeira, a rotação de culturas. Até onde se sabe, essa praga não se alimenta de outra espécie de planta. Então, se nós temos problema com a broca das raízes em uma área, se nós plantarmos novamente e seguidamente mandioca nessa mesma área, a tendência é que a população da praga aumente. Então, o ideal é que você plante uma outra cultura, o milho, o feijão ou qualquer outra cultura, para quebrar o ciclo da praga. A segunda recomendação seria a antecipação da colheita. A gente sabe que, à medida que o ciclo da cultura caminha, a quantidade de raízes, a porcentagem de raízes atacadas aumenta. Então, quando nós fazemos a antecipação da colheita, nós podemos reduzir o número de raízes que serão atacadas. Como nós mencionamos anteriormente, uma medida que vem surgindo seria o uso do controle biológico. Aqui na Embrapa Cerrados, nós estamos estudando os nematóides entomopatogênicos. Os nematóides entomopatogênicos são diferentes dos nematóides fitoparasitas, ou seja, daqueles nematóides que atacam plantas. Os nematóides entomopatogênicos, eles atacam apenas insetos. E como funciona isso? Eles são organismos vivos, eles podem ser aplicados na forma de pulverização. Esses organismos, eles caem no solo, eles caminham no interior do solo, procuram as larvas da broca das raízes, entram dentro dessas larvas, se multiplicam dentro da larva, matam a broca, e dessa broca que morreu, saem mais nematóides que irão procurar outras brocas e matar a praga. É um estudo que ainda está em andamento, com resultados promissores, e nós achamos que no médio prazo essa medida poderá estar disponível para os produtores de mandioca de todo o Brasil.
Obrigado mais uma vez, Charles, por reforçar essas recomendações para os nossos ouvintes. E para quem quiser se aprofundar nesse tema e saber mais sobre outras pragas da cultura da mandioca, é sempre bom lembrar que o portal da Embrapa na internet tem diversas publicações para você baixar gratuitamente. Se liga só nesse recado.
Considerada a mais brasileira das culturas, a mandioca é cultivada em todo o país de norte a sul. Se você se interessa pela cultura da mandioca e busca orientações gerais, nós temos sugestões de publicações para você. A primeira delas é o livro Mandioca no Cerrado, Orientações Técnicas. Contém artigos de vários pesquisadores da Embrapa Cerrados. O livro fala sobre a importância da mandioca, manejo do solo para o cultivo, tratos culturais, principais doenças da mandioca, até aspectos econômicos e de mercado. Este livro teve uma segunda edição revista e ampliada. Vale a pena consultar. Outra sugestão de publicação da Embrapa é Seleção Participativa de Variedades de Mandioca na Agricultura Familiar, dos autores Josefino Fialho e Eduardo Vieira. Nessa publicação, a Embrapa Cerrados, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, apresenta a metodologia de seleção participativa, que pretende ajudar a difundir variedades melhoradas e tecnologias recomendadas para o cultivo da mandioca. O livro aborda, entre outros aspectos, a metodologia da pesquisa participativa com variedades de mandioca em suas diversas fases, desde a fase de identificação da comunidade até a avaliação de variedades de mandioca. Essas duas publicações estão disponíveis para baixar gratuitamente no site da Embrapa, www.embrapa.br. É só fazer uma rápida busca na seção de publicações e bibliotecas. Você pode procurar por palavra-chave ou por assunto de seu interesse.
Muito legal! Informação de qualidade e de maneira gratuita, só mesmo na Embrapa. Então é isso, pessoal. O nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Cerrados, que fica em Planaltina, no Distrito Federal. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Breno Lobato. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Cerrados.